Tainan Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainan Franco na área com vocês, sempre trazendo, gente, artistas muito especiais nesse programa. E já começo agradecendo ao pai Sesc, à mãe Sesc, pois é. Eu estou aqui com as pessoas que vão... Vai ter viola hoje aqui, se prepara. Prepara o volume do seu radinho, do seu YouTube, que estamos no ar hoje com muita música. O selo Sesc lança Deixa a Viola Me Levar, um disco de Mestre Manelim. E eu estou com os meninos aqui que vão contar um pouquinho de suas trajetórias e também desse disco que está sendo lançado agorinha pelo seu Sesc. Bem-vindo, meninos! Tudo bem?
Tudo bom, bem, Tainan.
Gente, Paulo aqui, ó. Paulo, Cacai e Roberto comigo hoje aqui nos estúdios. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente estava numa fofoca aqui, ó. Soubemos aqui que tem gente que tem passado aqui um grande lastro jundiaiense, mas isso é uma pauta para uma outra entrevista. Porque aqui, ó, vou dar uma de Léo Dias aqui, do Ok, Ok, que eu esqueci, Leão, não lembro como chama, pessoal da fofoca, da televisão. Vou ter que lançar um programa desse só para falar de fofocas da sua vida.
Da minha vida, Tainan?
Você chega aqui com um monte de, né, um trajetinho de 5 minutos de carro, gente, já dá uma pauta aqui. Meninos, bem-vindos a Jundiaí, bem-vindos ao Francamente. Temos aqui a pessoa agarrada na viola, não larga por nada essa viola. Mas vamos começar desse... Primeiro, vocês se conhecem desde quando? Porque no carro eu vi que vocês não têm muita afinidade, se conheceram recentemente. Como se deu esse encontro aqui deste trio que está à minha frente?
Bom, o Roberto e eu nos conhecemos há uns 30 anos.
Ou mais, né?
Nós temos muitas coisas em comum. Nós nascemos no mesmo ano, começamos a tocar viola, assim, mais profissionalmente no mesmo ano, casamos no mesmo ano, não um com o outro, mas...
Nem com a mesma mulher.
Nem com a mesma... Será que é a mesma?
Porque hoje tudo pode acontecer nesse programa.
Tudo pode acontecer. E a gente tem uma trajetória muito, muito parecida e com muitas afinidades, né? Tanto do meu trabalho como do Roberto. Então, a gente fez muitas coisas juntos. E eu conheci o mestre primeiro, o Manelim, e depois apresentei para o Roberto, e ele apresentou outros mestres para mim. E a gente preza muito isso de pegar os mestres do sertão, além de aprender, conviver com eles, tocar junto com eles, e ter esse pé no barro, assim mesmo, né? E o Cacai chegou um pouco depois. Faz quanto tempo que a gente se conhece, Roberto?
Que a gente se conhece.
Violas e Violões, aquele projeto, que ano que era? Você que é bom de data.
Lá em Belo Horizonte.
É
o máximo que eu consigo lembrar.
Mas você lembra o ano ou não? É o máximo em Belo Horizonte.
Temos a geografia, porém não temos uma data.
Inclusive com o banco aqui. Banco...
BDMG.
Olha!
Mas eu acho que era a década de 80.
É, década de 80.
Década de 80.
Lá em BH, então, se deu esse encontro. Vocês são da onde, geograficamente, falando?
São Paulo, capital.
Brasília.
Não, você não é de Brasília, Roberto. Da onde você é?
Eu moro em Brasília, mas eu sou mineiro.
Ah, mineiro.
De Campina Verde, Minas Gerais. Eu moro em Brasília desde 75, né?
E eu moro em Brasília também, mas sou de Recife. Nasci em Recife em 78 e desde 84 eu estou em Brasília. Então, 40 anos em Brasília.
40 anos em Brasília. É. Gente, encontro interestadual de violas acontecendo neste momento. E você falou que conheceu o mestre primeiro, apresentou... pro Roberto, mas faleceu agora em 2020, foi isso, né? E vamos contar um pouquinho da história dele, desses encontros aí, porque esse lançamento, para além de uma homenagem, também é uma forma de preservação de memória, de trabalho, né? Eu acho que a arte, ela tem esse poder de dar a vida eterna, né, pro artista. Queria que vocês contassem um pouquinho do mestre, o que ele significa para cada um de vocês.
Eu vou falar historicamente ele, aí depois ele desenvolve. O seu Manuel de Oliveira, o mestre Manelim, nasceu em 1935, no noroeste de Minas. Ele nasceu numa fazenda chamada Fazenda Santa Cruz, na Maiada dos Bois. Depois ele foi morar num lugar chamado Maravilha. Depois na Gameleira, conheceu a esposa, se casaram e foram morar na Taboca, que fica meia légua boa de Porto de Manga. Eu conheci eles em Porto de Manga, Itainã, uma meia légua...
O que você foi fazer em Porto de Manga? Assim, você foi lá passear?
Não, Eu li o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, me apaixonei pela narrativa e quis descobrir a música do Grande Sertão, do Rosa.
Perfeito.
Então, naquele ano que eu falei que eu um pouco antes, bem antes de você nascer, Thayne. Eu fui morar no sertão com dois amigos em busca do som do Grande Sertão. E naquele tempo, né, que não tinha GPS, não tinha Google, não tinha nada, a única coisa que tinha era a orelha do Grande Sertão com um mapa desenhado pelo Poti, né, um artista, que com todo o trajeto do Rio Baldo, de Adorim. Então a gente seguiu por aquele mapa, fomos conhecendo os lugares, e num desses lugares que a gente foi, que era Porto de Manga, que virou Vila Urucuia, hoje em dia é uma cidade chamada Urucuia. Eu conheci o mestre Manelim, o seu Manuel, e eu conheci ele em 77, né, e já grudei nele, que eu vi que era aquilo que eu queria, queria grudar naquele homem para poder aprender a tocar viola e seguir meu caminho.
Você já tocava viola, porque você também é escritor.
Eu tocava violão e guitarra.
Tá.
Não tocava viola, porque viola, sim, o Roberto vai poder explicar melhor. O Roberto é a principal referência de viola que nós temos aqui no Brasil, esse menino aqui, ó. Então,
essa violinha aí, gente, passa metade da vida afinando e outra metade tocando com ela desafinada.
Não.
Essa
não,
tá...
Já mudou.
Essa é diferente. Isso mudou muito, né? Mudou.
Afinação, porque assim, eu conheço o violino, tem uma... o drama da vida é afinar a viola.
Nós já resolvemos.
Tá tudo resolvido. Então você é o cara da viola, eles são só os dançarinos desse show.
Sim, inclusive nós temos dança e com coreografia, muda a coreografia no meio do espetáculo. E tudo representando o sertão do Urucuia, né, do Manelim. Então esses meninos dançam bem.
Que bom! O que você encontra lá nesse sertão, nesse grande sertão, além do mestre Manelim?
Bom, em 77 era um lugar que ainda estava muito preservado, né? Depois, com o movimento das carvoarias para fazer carvão, aí o cerrado foi bem devastado ali. E a viola que é tocada lá, ela tem uma relação muito forte com a natureza. Então, o violeiro observa a natureza e transforma ela em música. Então, isso foi tá mudando assim um pouco. Mas o seu Manuel, ele tinha muito essa relação. Então, música de papagaio, grilo, pica-pau... Tudo ele fazia instrumental, mesmo sem canto. Então, essa cultura que você falou, né, que é uma forma de preservar, lançando esse disco do seu Manuel, assim, todas as importâncias que ele tem, essa é mais uma, porque também ele disse que não ficou ninguém lá no Urucuia que tivesse pego esse caminho que ele trilhou. Uhum. Né? Então, nós estamos tratando de seguir não só o seu Manuel, a gente tem também outros mestres, outras pessoas... que conseguem ser mais velhos que nós, né, Roberto? Que
a gente... Pois é, incrível isso, né?
Incrível.
E o que eu acho bonito aí na tua fala, você falou da relação com a natureza, né? Essa pureza da música, né? De cidades do interior, de épocas, né? Que era completamente diferente o acesso ao instrumento musical, né? Você falou que ele nasceu em 35, né, o que a gente tinha de referência de 35, no máximo, era o quê? Programas de rádio, né? Assim, 45, a televisão chega muito depois, tem lugar que a televisão chegou só na década de 70, 80, né?
Então... Mas nessas regiões não precisava de rádio nem televisão, porque já tinha uma cultura musical ancestral, com as violinhas de cravelha que vinham, faziam as danças, os cantorias de devoção, Folia de Reis, Folia do Divino, São Gonçalo e tudo mais. Existia uma cultura musical... muito rica na região, sim, diferentemente disso que a gente conhece dos programas de rádio.
E sem os atravessamentos, eu falei isso justamente porque hoje a gente tem muitos atravessamentos, né? A TV
sem atravessamentos, claro.
Por isso que eu falei dessa pureza de vivenciar música como uma experiência da tradição daquele local, daquelas pessoas, né?
Do social deles.
Isso. Porque não é o que a gente vê na TV ou escuta na rádio,
não,
né? Não tinha essas interferências.
Vamos dizer assim que não tinha... esse aspecto mercadológico, né, da música, né, de vender discos, não, era uma coisa social e por isso mesmo, talvez, muito profunda. Esse encantamento que o Paulo está dizendo, uhum, que a gente tem por esses mestres, é a oportunidade que a gente teve de fazer contato com um Brasil, com um lugar, uma região ancestral, uma região, sim, onde os valores pessoais, os valores eram outros, completamente diferentes. E a música também era diferente.
A relação com o mundo.
Então a gente tem um contato com a gente ter esse contato com eles, nós sempre reverenciamos, uhum, esses mestres, mas nós aprendemos com eles. Então a gente não veio da mesma cultura que eles, vamos dizer assim, que, sim, nós nos deslocamos para lá, Mas a ideia é aprender tudo. Foi essa, por exemplo, a relação do violeiro com a vida, com a morte, com as crenças, os pactos que tinham, as histórias que tinham e os segredos de cada coisa, porque sempre existia muito segredo, muita coisa oculta naquele universo antigo, e a gente procurava saber de tudo, tudo isso nos alimentava para fazer essa, não dizer uma continuidade, mas a gente poder fazer a música que a gente queria, que é do viola, que é do nosso instrumento, uhum. Que o instrumento chegou aqui no início da colonização, né? Um instrumento que é encantador. E que nós queríamos fazer esse elo com esse Brasil profundo.
E é um Brasil genuíno mesmo, né? Porque quando a gente pensa em música, você falou do mercadológico e tal, a gente teve muitos atravessamentos ao longo da nossa história, né? Começando aí pela chegada dos portugueses para cá e tal, essas culturas que foram trocadas, né? A população africana vindo para o Brasil, os instrumentos. E o jeito que se criou o que a gente chama de cultura brasileira, né? Então, e que é muito rico. E hoje esse lugar mercadológico, ele atende ao mercado.
Sem dúvida.
Né? Atende ao mercado. E esses mestres ficam em que lugar no imaginário da população? Essa é a minha pergunta para vocês. Porque a gente está falando aqui de deixar, de manter o legado do mestre, né? Como que foi a vida do Manuel especificamente, enquanto músico? Ele conseguiu viver?
Posso responder essa pergunta? Claro. É o seguinte, antigamente, o violeiro que era guia, principalmente guia de folia, do divino, uhum. ela era a pessoa mais importante da comunidade, mais importante de todos, porque dele dependia as folias e as festas. De pedidos, cantorias, as danças, era um violeiro que fazia, lundu, quarto, ele que ponteava a viola, as pessoas. Então, ser violeiro era uma coisa muito desejada, era uma coisa muito importante, porque ele era uma pessoa muito importante na comunidade. Dele dependia não só a religiosidade, a devoção, mas também as brincadeiras, os encontros das pessoas, nas festas e tal. Então, tanto que havia muita inveja dos violeiros, e daí veio as histórias de feitiço de viola para quebrar a viola do outro. Tem todo um universo.
Tem
aí.
Um universo,
claro,
de feitiços?
Claro, de inveja e tudo mais, por conta disso, da importância que esses violeiros tinham, de como quebrar a viola. O cara tocava tanto, aí fala, ué, toca tanto é porque ele fez o pacto com o capeta, por exemplo. Ou então a viola do fulano que tocava mais bonito do que todos, de repente a viola. Não tem mais som, é porque alguém feitiçou a viola. E tem tudo, a gente aprendeu como é que faz os feitiços, como é que anula o feitiço. Então, a gente foi também conhecendo esse universo que hoje não existe mais, mas que na época deles era muito, muito comum.
Tá vendo? E vocês ficam aí valorizando lendas que não são brasileiras. Ah, o Robert Johnson, não sei quem, fez pacto, não sei o quê. Temos nossos próprios pactos aqui. Nossa
muitos,
própria magia.
Inclusive aqui, nessa turma aqui, tem pessoas que dizem que sabe que...
São um encantador de violas,
sei
Paulo.
Sei quem é, mas enfim, né?
Ah, não, você bola. Sabe disso, né? Depois daquela conversa que a gente teve no carro.
Essa conversa, é.
Então, você viu que é pacto serve para que essas coisa também.
Eu ainda tô...
Tá segurando, tá segurando.
Não vou soltar essa aqui,
pra outro programa.
Vou falar sobre isso aqui, que eu te prometi sobre as escadas hoje. Essas histórias contadas, esse aprendizado que vocês tiveram estando lá, vocês documentaram, para além da música, vocês documentaram isso? Porque isso é uma riqueza para a literatura brasileira.
Eu sou escritor, lançamos livros e livros, discos e discos. O Cacai, pesquisador também, tem programa, enfim, todos aqui têm um trabalho
Cacai de pesquisa. O Cacai faz programa.
Sim.
Um garoto de programa, lá em Brasília.
Um garoto de programa. fazemos.
Também fazemos, né?
Mas o Cacai fala.
Essa vida multinegócios.
Mas ele tem um acervo com os mestres da cultura que é muito importante.
Em 2010, a partir de cursos que eu fiz próprio Roberto na Escola de Música de Brasília, compreendi essa importância de conhecer esses mestres, documentar e talvez no período que eu estava fazendo isso, disponibilizar mesmo para quem não tem essa chance, né? Que às vezes vive na cidade, enfim. Então, eu fiz um trabalho em 2010, chamado Um Brasil de Viola, onde eu pesquisei, viajei 9 estados do Brasil, atrás de personalidades que tinham qualquer relação com o instrumento, seja por devoção, seja por amadorismo mesmo, outros professores de viola, violeiros profissionais, enfim, qualquer relação que fosse com o instrumento. Então eu registrei isso em áudio, vídeo e fotografia e disponibilizei na internet. Isso foi em 2010, era, digamos, era o início do YouTube.
Nossa, era o início de tudo, né? E se pensar, a história recente da nossa vida, essa relação que a gente tem com a internet, com o WhatsApp...
E pensando tudo. Que cada vez as coisas são mais efêmeras e menos duradouras, né? Uhum. E já era naquela época, tanto que acho que na época... O YouTube restringia limite
de vídeo. De vídeo.
Não era, hoje em dia você assiste filme no YouTube. Sim. Na época não era, acho que era até 15 minutos. E eu já achava, já tinha compreensão de que se eu botasse algo muito longo, o pessoal não ia assistir tudo. Né? Então eu já também falava, vou botar no máximo de 10 minutos. Então são vídeos curtos, entre aspas.
Eles estão ainda disponíveis?
Estão disponíveis. Chama Um Brasil de Viola. São mais de 50 personagens.
Inclusive o Seu Manuel.
Inclusive o Seu Manuel, inclusive Paulo Roberto. E outros que estavam talvez em início de trajetória, por exemplo, o Vitor Gulin, que é filho do Rogério Gulin, uhum. Acho que ele tinha 12 anos na época, sei lá, 13 anos, um menino, e toca pra caramba hoje. Então tem. E aí há outros personagens que também já, como diz o Paulo, já passou pro lado de lá do Corgo, né?
Sim,
então já faleceram e deixaram ali um retrato da vida deles com isso.
Já
instrumento.
Se encantaram, né? Exato. Acho que a pessoa que fala, né, de encantamento. É.
E essa importância de ter essas referências mesmo, porque as coisas. Não diria se perdem, mas as coisas passam mesmo. Elas têm Sim. ali o momento de serem trazidas, mas a gente podendo documentar, seja por livro, seja por... E aí hoje em dia com a ferramenta do YouTube, uhum. enfim, ganha-se uma proporção bacana. E você vê o mestre na sua, ao mesmo tempo, simplicidade, mas uma complexidade ao tocar suas coisas, a mostrar suas composições, essas relações, e você vê o movimento da mão dele, você escuta o som, é uma coisa, mas quando você vê a mão dele batendo no instrumento, a mão dele ponteando só com dois dedos, fala, caramba, era um potencial incrível. Então, o Mestre Manelinho, ele tem esse caráter, né? De ao mesmo tempo ser bem simples e ser muito, muito potente nessa simplicidade
muito
dele.
Complexo, né? Isso esses registros são importantes não só para as pessoas, no geral, conhecerem, porque eu acho também que às vezes a música fica num lugar muito distante do dia a dia das pessoas. A música que eu tô dizendo, essas histórias todas, né? Então, também é uma forma de democratizar o acesso a essas informações, né?
Exatamente.
A gente fala de livro, a gente hoje também, tudo bem, tem Kindle, tudo, mas para a maioria da população brasileira, livro sempre foi uma coisa distante, né? Uma coisa cara, enfim.
E a própria música hoje, o consumo de música mudou bastante,
muito,
né? Hoje,
muito.
Com esse negócio de 15 segundos, tudo é 15 segundos, a música, ela já tem que acontecer rápido.
Manelinho pro TikTok. Imagina, 15 segundos.
Não, acho que o Manelinho, acho que a música do Manelinho ficaria melhor em grupos de meditação, porque acho que a violinha dele é uma coisa muito meditativa, É bacana para isso, para clínicas de terapia.
Para tipo. Cuidar da pessoa, cuidar das almas,
Exatamente.
Né? A gente tem esse momento da música, né? Eu adoro quando vem coisas do Selo Sesc aqui, esse lançamento mesmo de trabalhos que são concisos, coerentes, enfim. E que estão fora da questão dessas gravadoras que tem que lançar o artista em todas as plataformas, tem que estar no TikTok, tem que estar no Spotify, né? É uma outra forma de se pensar música. E o Sesc Preserva tem muito cuidado com relação a esses trabalhos, né? Hoje eu recebo muitos artistas aqui que estão no single, lançando single. Não tem mais um disco cheio, com um trabalho...
conciso,
com,
né?
Conciso, conceito, né? A gente tem muito... Eu vejo menos isso acontecer hoje, né?
A gente destaca muito isso no carinho que o Selo Sesc teve com esse trabalho, em compreender a importância dessas composições, uhum. que ele é um compositor, mais do que uma pessoa que preserva tradições, ele é um grande compositor. Então, o Selo Sesc, ele entendeu isso e compreendeu que a gente fez gravações... Né, que é importante também frisar isso, que a gente fez gravações em momentos distintos da vida dele. Ele foi para o estúdio uma vez, com as gravações que a gente tem no álbum, mas em outros momentos foram entrevistas informais. Assim, nesse processo uhum. que eu fiz do Brasil de Viola, eu fiz um registro. O Roberto fez outro para um livro chamado Tocadores, que é um livro também fundamental. E o Roberto sempre teve essa estratégia, digamos, de ao fazer entrevista, ele gravava o áudio, né? Então a gente aproveitou as gravações que ele fez e o Paulo, sim, nesse caso, levou o seu Manuel para o estúdio, e fez essas gravações. Mas então a compreensão que o selo Sesc teve da manutenção dessas obras, né, de poder levar à frente esses registros, mesmo que eles tenham sido feitos em momentos distintos, mas representam bem ali o que é a vida desse grande e imenso compositor ali do Sertão Mineiro.
Qual que é o trabalho hoje gravado do mestre? Ele deixou bastante coisa gravada, tirando esse você arrastá-lo para o estúdio. Ele tem uma produção assim.
Tem um outro álbum chamado Urucuia, que eu gravei com ele em
Mas foi
2006.
você que levou ele para o estúdio.
Sim,
Nunca ele
sim.
tinha passado por um estúdio ou já tinha alguma
Não,
coisa?
não, nunca
Gravado
tinha.
numa fita cassete?
Não, não. E é bom, essa é uma questão grande isso, né? Porque tem gente que ia lá, até gravava o seu Manuel, e muita gente, assim, não dá o crédito, né? Toca a música como se
Ah,
fosse dele, não fala que aprendeu lá com o
você
mestre.
já mapeou essas
Eu
pessoas aí?
conheço uma meia dúzia que já fez isso, que é muito chato, né? E
Sim,
nunca,
sim.
né? Além de não dar crédito, não deu retorno nenhum para ele e tal. Mas escutando a conversa de vocês aqui, tá, né? Eu lembrei de um negócio, porque as pessoas às vezes pediam para ter aula comigo de viola. Eu falei, você gosta do jeito que eu toco? Eu falo assim, gosto. Então vai lá no Urucuia, encontra com o seu
Na
Manuel, enquanto
raiz.
ele era vivo ainda, né? E as pessoas falavam assim, poxa, Paulo, mas pai até Urucuia, né? É longe, né? Eu falava assim, longe. Quando eu fui morar lá em 77, pegava um ônibus até Belo Horizonte, esperava o ônibus que até Montes Claros, outro ônibus que até São Francisco. Demorava 2 dias para chegar e eu ia com a maior alegria. Hoje em dia, você pega um avião até Brasília, em 4 horas você está lá no sertão. Então as pessoas hoje, por conta desses celulares, essas coisas, quer tudo aqui assim, né?
Na mão,
Na
na
mão
hora.
e na hora. Agora, se você tem isso na mão e na hora, você perde a oportunidade de conviver com uma pessoa, com a família. Se ele faz música sobre um monte de bicho, é porque ele convive com esses bichos, ele vê como é que o sapo faz, como é que a aranha corre e tudo. Então, se você não tem essa troca com a natureza e com as pessoas do lugar, aprender assim um instrumento desse numa sala de aula é uma coisa. Aprender isso no terreno de um mestre, na beira de um rio, é outra coisa. Vendo o capeta, né?
Vendo
Vendo o
capeta.
capeta, vendo todo esse. Então, eu acho que essa cultura, não é que ela está indo embora, né? Mas eu acho que a preguiça do ser humano em buscar uma relação mais próxima com outro ser humano está levando a gente a uma distância muito grande da profundidade das coisas.
Tá criando abismos, na
Está criando.
verdade, né? Apesar da gente ter essa sensação, essa percepção, né, dada pela tecnologia, que a gente está muito próximo, né? Ao mesmo tempo, a gente se distancia, né? Está se distanciando das coisas. E aí, na tua fala, prova mais do que nunca que a música, o que forma a música não é necessariamente uma melodia, né? É o contexto do mundo
É
para o
isso aí.
compositor,
Sim,
né? É o
sim.
contexto do mundo.
Aí você
Ah,
vai se isolando, eu acho que por isso que tem tanta gente que está sofrendo com depressão,
sim.
tudo isso, porque você perde o contato com o ser humano, né?
E a solidão tá aí, né?
E a
E
solidão
a
está aí.
solidão tá aí.
E é por isso até que a música que você ouve lá é uma música de lá. E eu lembro que quando eu ouvi as histórias do Paulo falando, a história do Urucuia, dos encantamentos pela. É só lá. O Paulo, se ele tentar ensinar, ele vai ensinar o que ele absorveu, não é assim, estando
É
lá,
com o filtro dele, né? Uma
exatamente,
outra
é ele.
pessoa vivendo nos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, vai ter outra percepção daquele
Então,
local, né? Outra
a
experiência.
música dele se relaciona com os hábitos dele, se relaciona com os excessos, as farturas, né? A seca, né? Então, talvez até a presença apenas de um rádio, que não havia televisão na época, enfim. Então, tudo isso traz elementos para a música dele que deixam ela muito elevada, assim, em termos de qualidade mesmo. Assim, é simples, é super simples, mas
Fazer.
vai criar, vai
Vai
criar,
criar.
vai, como é que sabe? Senão é muito verdadeiro, assim, sabe?
E como que era ele tinha uma família, como que era a relação dele, familiar? Ele vivia do quê? Porque o pessoal ia lá, pegava as musiquinhas dele e não trazia nenhuma moedinha para ele, né? Do que ele viveu?
Seu Manuel
Como
era
viveu?
agricultor e marceneiro também. Então, quando eu morei lá, eu fiquei num povoado em Porto de Manga, ele ficava lá na Taboca. Eu passei umas temporadas na casa dele. Eu tinha 19, 20 anos. Então, como ele ficava me ensinando viola à noite, fim da tarde, de dia eu trabalhava na roça com ele. Então, assim, era o modo de eu pagar, sei lá, a aula, de estar dormindo na casa dele, comendo junto com ele. Ele tem 7 filhos, ele fala que eu era o mais velho, uhum. Então comigo 8. E a gente tem essa relação muito próxima, eu tenho até hoje com a família, com a viúva, com os filhos todos. Mas é basicamente isso, é agricultura de subsistência uhum. mesmo, né?
Ele não chegou a colher frutos, então, de toda essa questão da música?
Sim, a gente fez shows juntos, eu com o seu Manuel também participou de um encontro com o Roberto, um ou mais, lá em Brasília. Brasília, né? Então ele fez algumas coisas, mas eu acho que fora nós dois, eu não sei se mais alguém levou, mais alguém que foi lá que bebeu da fonte, uhum. eu não sei se mais alguém levou o seu Manuel para poder desfrutar disso também, uhum. né?
Porque é isso, desfrutar, né? Você vai até lá, desfruta de um conhecimento, mas ele fica lá, né? A pessoa fica lá, não tem um retorno. E a música também é muito cruel, né? Assim, na questão de mercado, a gente tava falando, vocês 2, 3 shows no ano, fica o ano sem tocar.
É isso.
Como que funciona? Faz uma turnê de 3 meses, fica o ano sem tocar, então, viaja pra Europa.
3 meses, fica uns 3 anos sem tocar.
Pega o cachê, vai pra Europa.
O Kaká tá indo pra Europa no fim do mês agora.
Eu vou me aposentar depois.
Vai se aposentar, entendi. Entendi. Esse projeto chega como no SESC? Vocês mandaram um projeto para o SESC, o SESC pediu, como que foi essa curadoria? E o que tem nesse
Na verdade, projeto? Foi uma conversa dentro do carro, a gente estava voltando do Urubuia,
mais uma conversa dentro do carro.
A gente estava voltando justamente de uma homenagem que foi feita lá São Manuel em 2017, ou 18, enfim.
Ele
ganhou uma homenagem em vida lá da prefeitura e a gente foi junto e ainda levamos um outro mestre, que é o Badia Medeiros, que mora numa cidade vizinha lá. E o melhor caminho de você ir para Urucuia é por Brasília mesmo. Então, o Paulo foi para Brasília, a gente acabou não indo junto, mas voltamos juntos. E aí, conversando, a gente, pô, existe mais gravações do seu Manelinho? Eu acho que ele dizendo, né? Eu acho que eu tenho umas gravações. Eu falei, eu tenho mais algumas. Mas será que a gente vê se o Roberto tem algumas gravações? Então, surgiu disso, assim, de um interesse de ver, assim, de trazer novamente uhum. Essa coisa da criação do mestre em vida, Sim. né? Ainda em vida, Sim. mas enfim, ele acabou falecendo antes, mas a gente correu e estamos agora lançando esse material que mais uma vez traz a sua obra e a obra do mestre Manelinho para
o público. Escolha do repertório, então, aconteceu no carro...
Não, na verdade,
como foi essa curadoria, assim?
Do repertório nasceu das gravações que a gente tinha, né? Uhum. E a gente organizou o que a gente tinha que fosse mais significativo. Então tem esses toques de viola com relação com a natureza, tem cantos de danças, que é uma dança chamada Quatro ou Curraleira, tem canto de Lundu, tem músicas devocionais como Folia de Reis, Festa de São Gonçalo. Então a gente fez um apanhadão com as gravações que nós três tínhamos, uhum. e aí fechamos o projeto, enviamos para o selo SESC, e eles quiseram rápido, viu? Não demorou muito, não. Demorou um pouquinho para até terminar uhum. o projeto todo, né? Mas foi assim, eles compraram a ideia de uma forma muito, muito bonita também.
E aí vocês, quanto tempo esse processo?
2 anos.
2 anos.
Até agora, digamos assim, um pouco mais de 2 anos e meio, talvez.
Foi, né? Antes da pandemia ou foi,
não,
foi durante?
De 2021 para 2022 a gente começou o trato, e como eles uhum. são muito corretos,
Sim.
E fazem questão de fazer tudo muito certo. A gente teve que se relacionar com a família do seu Manuel.
Sim,
são
os
filhos,
conexos.
A herdeira. Então eu fui pessoalmente no Urucuia para pegar a assinatura de um por um. Outras assinaturas em Brasília, que a família também tem uma parte da família que mora lá. Aqui em São Paulo também o nosso querido produtor Guto providenciou isso. Então esse trâmite, que é uma burocracia, que faz parte, que não aparece nas câmeras.
Esse não aparece, isso as câmeras não
mostram. Isso levou aí um pouco mais de 1 ano e pouco, e aí quando ficou pronto, eu lembro que era outubro de 2022. A gente, entregamos toda a papelada, não sei o que, tá, tudo certo, vai sair o disco. E aí o selo SESC falou, ó, a previsão do disco é pra sair em 2024. Aí a gente,
tem aquela desanimada.
Tão distante.
É, a gente, poxa, a gente levantou no gás, ah, o disco vai sair. Então, assim, leva um tempo, né? Não é, as coisas não acontecem.
Não, e essa expectativa, né? O disco tá pronto um ano depois, vai sair.
Aí depois preparar o show de lançamento, e a gente tem que se encontrar. Quer dizer, eu e o Roberto, a gente ainda consegue se encontrar um pouco mais, e aí combina o repertório com o Paulo, vamos fazer assim, tem uma introdução assim, manda o WhatsApp, é uma gravaçãozinha da entrada, não sei o que, como... A gente foi meio que ensaiando já à distância, e nos encontramos agora, na segunda-feira.
Não, calma, segunda-feira foi, agora que vocês começaram a ensaiar, isso. Assim?
Dois ensaios fizemos, dois ensaios, os três juntos, dois ensaios.
Porque tem uma série de shows marcados, shows marcados agora.
Hoje é dia 15, 16?
14.
14, hoje é aqui em Jundiaí. Teve ontem no Sesc Vila Mariana. Hoje no Sesc Jundiaí, amanhã no Sesc Piracicaba. No sábado, Sesc Campinas. E domingo, Mogi das Cruzes.
Mogi das Cruzes.
Isso. O último show vai ser o ápice, assim. A gente já vai estar, já...
Já vai ter ensaiado.
Qualquer olhadinha, a gente já sabe o que o outro vai fazer.
Qualquer piscadela, já sabe. Qualquer piscadinha de lado.
Mas o show tá muito bonito, assim, sabe? O show tá... Tá, ele foi muito bem sincronizado, tanto na escolha das músicas, na escolha das falas, porque muito do que a gente está trazendo ao palco, a gente realmente viveu com ele. A gente não está fazendo uma caricatura de alguém que a gente soube que existiu, não. Né, existe uma base, especialmente pelo tempo que o Paulo conviveu com ele.
Filho, né? Você já deu o documento para ele assinar?
Não,
também?
Ele é meu tio, eu chamo ele de tio. Inclusive.
Entendi, já tem outro parentesco aí. É.
Mas sabe que documento, né, Tainá? Eu não assino qualquer um, porque o meu histórico, um documento assim de filho, né? Isso é o outro podcast, né?
É, esse é pro outro.
Só para assinantes, né?
Só para assinantes. Se você quer saber essa e outras histórias, assine-o, francamente. Mas ele assinou, liberou os direitos e tal, foi o primeiro a liberar.
Não, mas é isso, assim, o que vale ressaltar é que o show, ele é muito verdadeiro, assim, porque ele traz realmente algo que todos nós podemos vivenciar.
Uhum. Vocês contam histórias durante o show?
Sim, tem muitas histórias, muitas verdades e algumas mentiras também.
Mas é necessário?
É.
Não, é necessário.
É criar o ambiente...
Mas não é mentira, é fazer ficção com a boca, entendeu? É uma ficção só.
E despertar o interesse nas pessoas, tá? Fazer com que as pessoas nos sigam a partir dessas verdades inseguras.
Rola uma magia no palco, assim, um encantamento?
O que será que é isso?
Sei lá, um quebra a violinha do outro, que para de tocar.
Esse tipo, assim?
Com o público também, fazer uma amarração com o público.
Não, acontece magia, assim, com certeza. Mas é magias, assim, de transportar as pessoas...
Para um outro lugar.
Para outro lugar. Principalmente para as memórias atávicas, afetivas de cada um. Porque cada pessoa teve um avô, um bisavô, que também foi um agricultor, que também viveu na roça. Sim. De certa forma, as pessoas têm uma ligação ancestral, atávica, vou dizer assim, né? É com esse lugar, esse universo do Brasil rural. Então, o espetáculo...
Vai buscando vai direto.
Cada pessoa, as pessoas saem encantadas, porque elas entram num universo mágico. Naquele momento, elas estão totalmente ligadas, uma hora e quinze, né? Estão totalmente ligadas num universo fantasioso, universo mágico, eu diria mágico mesmo. O encantado está ali. E aí as pessoas saem transformadas, com certeza. Sabe, todo mundo sai. Nem sabe o que aconteceu, mas aconteceu muita coisa.
E ontem, que foi a estreia oficial de vocês, né, nos palcos, como foi para vocês? Eu imagino, claro, emoção, tinha ansiedade também, um ano lá para lançar o disco e tal. Mas, assim, pensando em cada um de vocês, com a relação que cada um teve aí com o Manelim, para vocês no palco, como foi ontem colocar esse trabalho na rua? Porque uma coisa é ficar trancado no estúdio, ouvindo mil vezes a mesma música, gravando, tendo esse cuidado artístico, esse cuidado espiritual para se lançar um disco, e de repente tá ali, diante de uma plateia, colocando todo esse som para enfeitiçar as pessoas.
Olha, a gente tá aí para isso mesmo, né? A gente, na verdade, estamos na nossa reta final, a gente já vai se aposentar depois dessa turnê, né? Só é os últimos shows da nossa vida.
Aproveita. Nossa, não fala isso, Madeira.
Não, mas a gente ficou muito feliz, assim. A gente, na verdade, estuda, se concentra, se prepara para poder dar uma resposta à altura do que a gente se propõe mesmo. Então, foi muito bom porque a gente também não se propôs a nada do que a gente não fosse capaz. E então a gente fez tudo dentro de uma segurança confortável, entre aspas, e sei lá, e dispostos a nos entregarmos a essa música mesmo, assim. Então
Segurança de quem colocou o coração na
foi,
ponta dos dedos.
e não pode nem se deixar se emocionar muito, não, porque vai mesmo, é muito emocionante. O show tá muito lindo.
E vocês dois? Quero vocês dois também
Meu
falem de
Deus.
vocês.
Bom, uma estreia sempre é um momento muito especial, porque você idealiza algo e ali acontece, né? Então, mas assim, assim como o Kaká disse, a gente planejou tudo, a gente já tem muita experiência em palco, em tocar, em tudo quanto é lugar, a gente tem uma maturidade musical para fazer concertos, recitais. Mas assim, nós estamos mostrando o nosso ofício como violeiro, ao mesmo tempo como compositores também, que cada um toca um pouco da sua música, mostrando como é a música atual, né? Mas a gente está fazendo uma reverência, nós estamos fazendo uma reverência a um mestre muito importante, e esse mestre não é um mestre qualquer, é um mestre que nós conhecemos, todos aqui nós conhecemos esse mestre. E de certa forma nós focamos nessa pessoa, mostramos procuramos mostrar o universo dessa pessoa, com folia de reis, com danças, enfim, o espetáculo é muito rico, com histórias. E é pena que quando as pessoas ouvirem aqui esse podcast, o show já passou
Já
por aqui, né?
foi.
Mas o disco está aí, então é só as pessoas acessarem nas plataformas, ou esse disco Deixa a Viola Me Levar, que as pessoas vão entender a importância desse homem na música. E assim, só fazendo uma fala aqui, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento muito peculiar na humanidade, que é isso das coisas pequenininhas, das pílulas. Então, às vezes a pessoa vê 15, sei lá,
15
15
segundos.
segundos, vê mais performances, o cara tocando rápido, do que realmente a música. Pouco se escuta da música, né? Na verdade, a pessoa fica vendo pessoas fazendo algumas execuções, mas a música mesmo. Então, está havendo um afastamento cada vez maior desse poder que a música tem de conectar as pessoas em outras realidades, em outros universos, né? Então, não sei onde vamos chegar, mas assim, nós somos, vamos dizer assim, desse universo que a música tem o seu peso, o seu valor e a sua importância, a sua, vamos dizer assim, ela transforma as pessoas.
É o artesanal ainda,
Então,
né?
por isso que nós continuamos a fazer música. E tem pessoas que também querem isso.
Estão
As pessoas
dispostas.
estão expostas a esse mundo cada vez pequeno, mas elas vão ao teatro, querem, buscam discos. Muitas das pessoas voltando para o vinil. Quer dizer, também tá havendo um universo de pessoas, vamos dizer assim, que estão se recusando a ir
Nessa onda,
nessa
né?
onda.
Outro dia eu até comentei aqui que uma cantora pop famosa, enfim, ela lançou um disco no Spotify. O Spotify toca na ordem que o algoritmo entende que tem que tocar. E ela entrou num enfrentamento, acho que foi a Adele, entrou num enfrentamento com gravadora, com o Spotify, porque as gravadoras são sócias também ali do Spotify e tal. Ela entrou num enfrentamento que ela queria que tocasse o disco dela, da música 1 à última música. Porque ela falou: não, eu faço música para as pessoas da minha idade. Eu pensei no conceito do disco. Ela não queria que o disco dela fosse atravessado pelos algoritmos, o algoritmo que escolhe qual música vai na ordem, né? A gente está nesse lugar. Outro dia eu vi um robô tocando. Ah, fizeram um robô baixista. Não, agora é uma mãozinha que toca, que consegue acompanhar qualquer música no contrabaixo. Então, ao mesmo tempo que a gente está indo para esse lugar, que a gente não sabe onde vai parar, né? De música, do fazer a música, a gente também está tendo um resgate do artesanal. Acho que é um contraponto natural isso, né? A gente Quanto mais o prédio sobe, mais o pessoal quer voltar com o pé na terra, né? Eu acho que é um contraponto natural, né? Principalmente para as pessoas da minha idade, que querem o pé na terra e querem pessoas tocando, não robôs, né?
Não, mas tem gente nova, muito novinha, adolescentes que já estão buscando isso. É, são poucas, mas já estão saindo fora dessa onda aí, sabe?
Aí piscou, tem o quê? A gente fazendo o beat com a viola. Porque é isso também, fazendo as batidas de rap, de funk. Eu vi outro dia uns meninos trabalhando, eles pegam música clássica, né? E trabalham esses trechos de música clássica pro funk. Tem um monte de funk aí que tem Bach, Wagner, enfim, pega uma flautinha. Mas é subverter a música, né? Pegar a música que é dos grandes, né? Essas músicas que estavam destinadas aos salões, né? É. Enfim, e colocar no, na comunidade para o pessoal descer até o chão.
Mas, Tainá, você sabe que eu acho que eu não acho ruim isso. Desses não. Beats, assim, não. Eu acho que.
Eu também não acho. Eu acho que subverter é tem uma.
Só vira uma outra coisa,
vira
né? É outra linguagem,
diferente.
Né? Você pegar um. E essa conversa estava lembrando, o Tom Zé profetizou isso, acho que é uns 15. Tom Zé é maravilhoso, né?
Sim.
Ele fala assim: nós estamos vivendo a ditadura do olho. Então não basta o cara com a violinha ali no palco tocar as músicas do seu maneiro, não. Tem que ter acontecendo mil coisas, desce coisa no palco, sobe luz, né? Aquela coisa do DJ.
Sendo
né?
Uma performance.
Sendo uma performance. Se você não tem coisa para enxergar, aquilo não.
Só a música não basta.
Não basta. Então, esse é um movimento que tira a gente do imaginário.
Uhum.
Né? Então, aquela coisa de você fechar o olho, escutar uma música só para você, né? É, então, isso que o Tom Zé falou, né? Que as pessoas precisam disso, estão levando a gente a não ter mais imaginação.
Sim.
Né? Que eu trabalho também com contação de história. A coisa mais legal é quando você pega um monte de criança, começa a contar uma história e ninguém está com um tablet, nem dá, e você vê todo mundo ligado no negócio e a cabeça em outro lugar. Né? Eu lembrei até de um acontecido, meu pai era amigo do Lima Duarte. E eu tinha acabado de gravar o primeiro disco, ele falou, Paulo, leva para o Lima, ele é amigo meu e tal. Eu levei para o Lima Duarte, ele tinha um restaurante lá em São Paulo. E aí, a primeira coisa que ele falou assim, o que você tem lido, o Lima Duarte? Eu falei, olha, acabei de ler Os Sertões de Euclides da Cunha. Eu falei, puxa, Lima, eu fiquei pensando, né, Canudos. Tinha que fazer um filme sobre Canudos, aquelas ruelas, aquele estudo. Ele falou assim, se você vê um filme de Canudos, você vira um filme de Canudos, vai ser uma decepção para você. Eu falei, Lima, você montou Canudos todo na sua cabeça, na sua imaginação. Como que é o Antônio Conselheiro, como que eram as guerras, os Beatos, não sei o quê. Se aquilo colocar em nossa frente, aquele mundo todo vai desmoronar.
Sim.
É, não vai existir mais. E foi o que aconteceu. Eu penso no Antônio Conselheiro, eu penso no Zé Wilker agora. Né? Que foi o ator maravilhoso, mas é o Zé Wilker, não
mas
é o Antônio Conselheiro.
Não alcança, né,
então,
a magnitude da nossa imaginação. Não existe realidade que alcance a magnitude da nossa imaginação.
Bonito, né? Isso, hein? Posso usar, não?
Pode, grava aí, Júlia, que eu nem lembro mais o que eu falei. Saiu aqui, ó. Pode usar, é seu. E o...
Lembra de pagar os royalties.
Cadê o papel? Cadê o papel para assinar?
Para pagar, você sabe que tem aquele...
Ah, tem aquele acordo lá.
Aquele acordo, é.
Muito bem, muito bem. Grandes donos de feudos aqui nessa cidade, gente. E para você, subir no palco, eles falaram aqui da conexão do palco e a sua conexão, a hora que chega e se apresenta, também com toda essa bagagem esse grau de parentesco adquirido ao longo da vida aí com o Manelinho e sua família, sendo o primeiro filho.
Então, como você vai ver no show hoje à noite que você vai assistir, né, Tainá? Então,
tem que pedir uma demissão para ir lá hoje, mas vamos.
Uma coisa que eu conto logo no começo foi que eu liguei para a dona Vicentina, viúva do seu Manuel, antes de vir para cá, para pegar algumas informações mais precisas dele, para poder passar para a plateia, né, onde que ele nasceu, aquilo que eu falei, né, dos lugares todos e tal. E conversei com a filha, ele tem uma filha que mora em São Paulo, a Valdirene, a minha irmã. Aí eu falei assim, bom, dona Vicentina, a senhora tá aí no Urucu e a senhora não vai poder, mas pelo menos a Valdirene, né, vai poder ver essa homenagem que a gente vai fazer pro seu Manuel e tal. E aí, 3 dias antes da gente se encontrar, a Valdirene me fala assim, Paulo, infelizmente não vou poder estar aí, porque eu tô indo pro Urucu e que minha mãe acabou de sofrer uma queda, vai ter que operar o fêmur, aquele processo todo, né. E aí ela chegou lá e um pouco, assim, no dia da estreia, né, eu mandei, eu vou dizer, então, é hoje a estreia, poxa, mas você bem que podia estar aí, que está aqui com a gente, tá, mas cuida bem da nossa mãe e tal. Ela falou assim, Paulo, que deixa a gente tranquilo, é que a família Manelim está muito bem representada por vocês três.
É uma responsa. É uma responsa. Olha o tamanho de Brasil que vocês carregam. Porque não é carregar uma pessoa só, né? É carregar uma história de um Brasil que a gente quase não tem mais conexão. Se não for através de vocês, se não for através da música de vocês, da arte de vocês, da mão. Vocês realmente estão trazendo a história do Brasil pelas mãos, né? E pelo coração. Isso é... Gente, isso não tem o que... Não tem o que... O que a gente faça na ficção que alcance essa grandeza, assim, não existe, né? De carregar isso na ponta dos dedos e conseguir sair lá de Urucuia e colocar isso hoje para uma plateia em São Paulo, no interior de São Paulo, né? Rodar, colocar isso na estrada, que é algo que ele fez lindamente ali entre os deles, mas ele não teve a oportunidade de sair, né? Em grandes turnês. Mostrando o trabalho e depois que ele se encantou, vocês estão fazendo isso por ele, né? Fazendo isso acontecer de verdade. Esse é o feitiço. Esse é o encantamento. Vocês são seres feitiço. Mágicos que atravessam portais, né? Eu acho que é meio isso. A música ajuda a atravessar portais aí de conexão. E aí tem, ó, Jundiaí, Piracicaba, Campinas e Mogi das Cruzes para ainda ter essa experiência. Mas assim, gente... não para, né? Não vai parar. Eu sei que vocês têm o trabalho de vocês. Depois eu quero falar do trabalho de vocês, individuais, que vocês falaram que colocam
trabalho?
Isso no palco. Tirando a música, trabalha com o quê, né?
Aquela, atributos.
Você faz programa, aqui temos escritores, né?
E tirando o podcast, você trabalha com...
Eu faço programa, não, tirando o programa, é o podcast, trabalho com produção cultural, eu tenho que ter 3 empregos para manter um emprego, entendeu? A gente tem que ter um monte de emprego para manter um emprego, mas é assim na vida, é assim na arte, enfim, né? Vocês se conheceram aqui 30 anos, você chegou depois,
isso,
então opina menos,
2003, acho que...
lá em Brasília, você foi aluno do...
Fui aluno do Roberto.
Foi aluno do Roberto.
É sempre aluno, né?
Sempre
uma
aluno,
vez aluno, sempre aluno.
Para sempre. Aí se deu aqui a história do Deixa a Viola Me Levar, mas eu quero saber a vida paralela de vocês. Fora a viola, fora esse projeto que hoje vocês estão aqui com o coração posto, né? Nas pontas dos dedos aqui nesse projeto. Mas eu queria saber um pouquinho mais de vocês. Outros trabalhos, tirando o seu Museu da Pessoa no YouTube, com os mestres.
Mas quem começa?
Pode começar.
Vamos começar pelo mais experiente.
Mais experiente?
Vai, Paulo, você...
Não, mais experiente é ele.
Ô, Roberto, você trabalha com o quê?
Além de...
Além de música.
Na verdade, você trabalha mesmo com o quê?
Trabalha mesmo com o quê? Queria saber um pouquinho mais de você.
Essa história, né?
Quem sou eu? Ah, tá aqui, ó.
Difícil
foi,
explicar,
foi
porque...
Você tá aqui no momento terapêutico.
Não, você vê a complexidade. Eu sou físico. Bom, começa esquisito, né? Eu fiz física, mas sempre toquei violão. Desde criança, na minha cidade, eu aprendi com o mestre chamado José da Conceição. E depois, em Brasília, quando eu fazia física, eu me encantei com a viola. E não tinha nada escrito sobre viola. Eu comecei a pesquisar para poder entender do instrumento. E fui pesquisando, aprendendo e fazendo a minha eu sou um compositor, né? Uhum. Fazendo as minhas músicas. Aí comecei a viajar para o exterior, gravei discos, gravei, sei lá, dezenas de discos. Escrevi livro de ensino de viola, porque aí eu dei aula na Escola de Música de Brasília. Fundei o curso de viola caipira na Escola de Música de Brasília. Isso foi em 1985. Eu já me aposentei dessa função. Mas que eu posso dizer? Sempre ligado.
Doutorado?
Ah, eu fiz o doutorado.
Aí, eu tô esperando a hora que ele falou, escrevi livros sobre física, ele não, sobre viola.
Aí eu fiz doutorado na USP, né, musicologia, e lancei o meu livro, a minha pesquisa toda sobre viola, chamado Viola Caipira, das Práticas Populares da Escritura da Arte, fazendo todo esse trajeto da viola, que a viola foi fazendo o mesmo trajeto que o violão fez no mundo, né? A gente trazendo a viola do popular e ensinando, escrevendo partitura. Então, todo um trabalho de difusão do instrumento por outros caminhos. Não só isso que o Paulo diz, que a pessoa quer aprender tem que ir lá. Porque muitas pessoas não têm condição de... E não tem nem cabeça para ir, mas tem condição de estudar, de aprender, de pegar como é que é aquele ritmo e tal. Porque muita coisa de viola também foi difundida pelas duplas caipiras,
sim,
certo? Nas gravações, nos rádios. Então tem vários tipos de ritmo, vários tipos de batida na viola. Tem um universo grande musical aí que a viola está presente. E que a viola faz, vamos dizer assim, os violeiros fazem com a viola. Então, escrever todos esses ritmos, mostrar como faz cada ritmo desse para a pessoa fazer a sua música, para a pessoa fazer a sua dupla caipira, para a pessoa poder fazer a sua história. Então, então, publiquei esses livros, discos e viajei o mundo tocando viola, fazendo concertos. E importante dizer isso porque geralmente lá no exterior eles conhecem a música do litoral do Brasil.
Sim.
Então, quando eu viajava fazendo recital com a viola caipira e a viola de coxo, que é o instrumento que eu sempre usei, que era aquele instrumento do Pantanal, é a música do interior do Brasil. Eu sou um caipira contemporâneo. Nós aqui somos caipiras contemporâneos, vamos dizer assim, com a nossa história, mas a gente tem toda uma ligação com esse interior do Brasil, com esse Brasil central, com esse mundo, vamos dizer, mundo caipira, né? O Antônio Cândido dizia que a cultura caipira, ela era o estado de São Paulo e a área de influência histórica paulista. E essa área de influência histórica paulista, pelas bandeiras, é imensa. Até o sul todo, o Paraná, Minas Gerais, Goiás. Então, é um Brasil central imenso, vamos dizer assim, que tem uma cultura mais ou menos parecida, uma cultura de viola, uma cultura de folias, das danças, das devoções. E no fim, acaba que a viola, a pessoa fala assim para mim às vezes, ah, eu gostaria de aprender viola porque o violão eu fico preso. E é verdade. De repente a pessoa toca violão a vida inteira, tal, violão clássico. Quando pega a viola... Começa, de repente, a inventar música, a pessoa se sente livre. É impressionante isso.
Porque se conecta com esse Brasil.
É, exatamente. É como se a viola fosse uma janela. Janela para onde? Janela para o Brasil, profundo. Então, é mais ou menos.
Bonito isso. Muito bonito isso. E a física...
Bom, a física, claro, eu me formei, fiz bacharelado, fiz licenciatura e, curiosamente, eu me casei com a mulher que também virou produtora, que também era física. E mais ainda curioso é que minha filha, agora de 19 anos, é física. Quer dizer, virou
gente,
uma...
Gente, tem uma coisa da família mesmo.
Tanto a minha esposa abandonou física para ser produtora, hoje ela é empresária, produtora, eu sou músico, e a minha filha entrou na física.
Então, mas se
estranha.
Sua filha não seguir e continuar na física e exercer isso, você vai ter netos que também serão físicos e vai virou, assim, vai virar até a pessoa cumprir ali a missão de ser
mesmo,
físico.
Né?
Imagina, sua filha daqui a pouco descobre que ela quer música, quer viver, quer ser atriz.
Quer ser, exatamente.
Enfim. Aí você vai ter que esperar seus netos pra ir pra fazer a física. Isso tá na sua família. Alguém vai ter que honrar esse diploma de física.
Exatamente.
Aí. Sua mulher virou produtora também.
Produtora e empresária. Já trabalha com o pai. E produtora.
Uhum.
Muitas pesquisas, a maioria das pesquisas, foi nós dois fazendo as entrevistas, viajando junto. Enfim, foi uma... É uma fantástica companheira.
Aí chegar e falar, é pro meu TCC. Não, é pra vida, né? Pra escrever livro, pra pesquisar.
E eu fiz o doutorado aqui na USP. Curiosamente, eu fui já depois de... Fiz em 2009, já erado, vamos dizer assim. E eu fiz porque eu escrevia livro, por exemplo, as pessoas... Às vezes usava o que eu escrevia, a minha reflexão, como se fosse de domínio público, você está entendendo? Então, porque não era... Então, aí eu resolvi, vou pelo menos entrar no meio acadêmico, porque aí vira...
Para ser citado.
Exatamente. Já. E fui para fazer mestrado, aí na qualificação eles viram que me passaram para na ECA, né, em São Paulo, na USP, me passaram para o doutorado direto, aí de repente eu me vi nessa história, mas deu tudo certo, fiz minha defesa, escrevi
doutor
o livro.
Doutor Viola.
Não sequelou muito, não.
Não, foi tudo bem, saiu tranquilo, sem sequelas,
não,
grandes
não,
traumas.
Não existe, não existe.
Não existe, muito bem.
Não existe isso em doutorado, não existe isso. Você sai realmente com muito sequelas. É muita atenção, é muito responsabilidade se escrever. Porque o doutorado, assim, o doutorado, você tem que escolher um assunto, claro, e você faz o recorte daquele assunto e você tem que dialogar com as pessoas que lidaram com aquele assunto.
Depois fica entre os pais,
e aí você
né?
fica lendo e cada o livro que você lê tem as referências daquela pessoa, você vai lá atrás das referências, referência bibliográfica, uhum. né? Então, é um conhecimento muito grande. Daí você tem que fazer cada vez mais o seu recorte para você contribuir com esse conhecimento. Então, é como se você pegasse uma flecha que está numa terra aqui, você jogasse para frente aquela flecha e assim vai montando esse conhecimento uhum. Acadêmico, esse conhecimento que é fantástico. Mas, assim, esse processo é um processo que você precisa de um orientador realmente para te proteger, mas ao mesmo tempo te arrumar os caminhos e... Enfim, é um processo muito interessante, mas você tem que...
Se dedicar, não é? Você não baixa no Google ali, né?
Não tem, tem todos os estresses e tudo mais, mas enfim, deu tudo certo.
Deu tudo certo. Está dando tudo certo. Paulinho, sua vida pregressa.
Não aquela, né?
Não aquela, tá. Aquela a gente guarda para depois. Para a gente não comprometer sua vida, que você tem show hoje.
Ai, ai, ai. Então, como o Roberto ele é muito mais velho que eu
21 dias.
21 dias.
É mentira.
21 dias que mudaram o mundo.
Fizeram muita
diferença. Não fala isso, que ele vai usar a vida inteira contra mim.
Fez faz uma diferença doida mesmo. Que você vê, ele ficou na academia aí, não sei quantos anos. Eu, quando eu tenho que preencher ficha, põe assim, como é que chama? Formação? Não. Não,
escolaridade.
Escolaridade. Eu ponho assim, superior incompleto. Eu fiz 6 meses de faculdade. Quando eu fiz 6 meses, eu falei, tá bom.
Já deu.
É o
suficiente.
Então, em 6 meses, superior incompleto, né?
É o TikTok das faculdades. É isso.
Boa, isso!
6 meses.
Boa, TikTok da faculdade.
Pra você entender a vida, são 600 anos de estudo ou 6 segundos de atenção. É aquela viradinha. Em 6 meses, você captou todo o estudo da faculdade.
Isso já faz tempo.
Dando argumento, hein, ó.
Caramba.
Te defendendo. Até aí, né?
Começa a montar roteiro pro seu show. Né?
É mesmo.
Tá protegendo o Paulo?
Caramba! Formar uma dupla aqui.
Aqui, ó, um potinho de ouro aqui.
Um potinho de ouro!
A produtora já tá.
Bom, eu abandonei faculdade.
O que você vai fazer de faculdade?
Jornalismo. Você fez esse trem, não?
Não, eu fiz depois, eu fiz comunicação depois. Eu fiz direito, queria ser delegada. Deu tudo certo na minha vida.
Nossa, doutora!
Já da vida dos outros.
Mas você se formou em direito? Nossa, que beleza, hein?
Depois eu fui fazer comunicação, fui fazer outras coisas, né? Eu acho que a gente entra muito novo na... Eu entrei com 17, novo. Eu não sabia nada da vida, imagina. 17 era com a minha terra ainda. Não mais quem crê, eu cresci em sítio, né? Então, assim, óbvio que eu saí do sítio, já tinha 14. E não comia terra, gente. Evitem comer terra, inclusive. Mas, assim, 17 anos, a gente nem entendeu aqueles livros que a gente leu pra passar no vestibular ainda,
não,
né?
Não.
Então, enfim. Mas é isso, fiz direito, gente.
Então, doutora...
Ah, não, 11, doutora, aqui temos uma. Né? Só o Roberto.
Eu abandonei a faculdade e fui direto lá para o sertão, né? Então...
Virou marceneiro, agricultor.
Mas agricultor, aprendiz filho, de viola.
Aprendiz de viola.
Filho. Depois eu voltei, mas como eu sou muito curioso, aí eu comecei a trabalhar tocando com teatro. Aí viajando lá para os estrangeiros com a peça de teatro do Teatro Vento Forte, tinha uns amigos morando no estrangeiro, falaram assim, Paulo, vem para cá, para Paris. Então, fui fazer conservatório de música em Paris.
Uau!
Incompleto. TikTok também. Como
Mas
é que chama esse
precisa.
Método?
Precisa.
É método TikTok?
É
não?
Método TikTok de ensino.
De academia.
De academia, é isso.
TikTok acadêmico.
Disso. Aí ficou lá, quanto tempo você ficou
No conservatório, seriamente, eu fiquei um ano e meio no estrangeiro, no conservatório de sério. Mas depois fiquei um ano viajando e tocando.
Tá.
Aí... Tem uma coisa interessante, o meu professor lá, que era um uruguaio, de violão erudito e tal, o dia que eu levei a viola para ele ver, ele falou, toca um pouco. Eu toquei um pouco, ele falou, Paulo, eu te ensino violão, você é um ótimo aluno, mas seu instrumento não é o violão, é a viola.
Olha que interessante.
Ele falou assim, Beto, mas eu quero tocar. Não, eu te ensino, mas você vai ver só. E...
Tá vendo por quê? Precisou ficar pouco tempo no conservatório, gente?
Então,
é isso.
Não precisava.
Não precisava.
Aí depois...
começou a dar aula para o uruguaio.
Não, de dei viola. Aula pra ele. Não, não dei, não.
Fala que deu, agora tem que falar que deu.
A história foi completar a história.
Vamos completar essa história. Ele falou: não, seu instrumento é a viola. E aí, um tempo depois, comecei a dar aula pra ele de viola.
Meu discípulo, Beto da Vezac.
É isso.
Vou colocar isso no currículo, pode?
Pô, lógico, deve.
Currículo Lattes?
Culattes.
Então, agora eu fico lembrando de causa, assim, no meio da história. Eu convivi um pouco com o Rolando Boldrin, né? Era impossível você ter uma conversa com o Boldrin sem que ele lembrasse uns 800 causos no meio do assunto.
É maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo também, porque eu trabalhei durante 10 anos numa afiliada da TV Cultura. Aqui, tinha aqui na cidade, fazendo documentário, fazendo programa na época de TV. Então, eu conheci ele e a Inesita, né? Até cheguei a conversar muito com a Inesita, eu queria fazer um documentário do Robertinho, do Léo Canhoto e Robertinho, né? Então, ele contava, ele era puro causo, né? Puro causo, assim, pra televisão. Acho que a televisão não tem um contador de causo maior que o Boldrin, assim, não tem.
Ah, não tem. Não tem. Ah, então.
Desculpa, vai.
O causo.
Um causo.
Tava lá em Paris, fazendo conservatório, e tinha estudado 2 anos com o Henrique Pinto, que também é a maior referência do violão erudito aqui em São Paulo e tal. E estava já 1 ano estudando com o Beto Tavezac, e passou numa banca de jornal em Paris, tinha um cartaz assim. Seja concertista de violão em 15 dias, sei lá, 2 semanas. Eu olhei aqui. Por hipnose.
Uau!
Em 2 semanas. É isso. Aí eu cheguei para o dono da banca e falei assim, Messier, o senhor me empresta esse cartaz? Ele falou assim, ele me deu o cartaz, eu peguei o cartaz, o Henrique Pinto sempre foi muito amigo meu, pus no envelope, falei, Henrique, estudei 2 anos com você, estou 1 ano e meio estudando com um cara aqui, não sou concertista, estou longe disso. O cara promete em 15 dias, olha o que você me fez passar esse tempo todo aqui, né, e não está resolvendo, esse cara é muito melhor e tal. Aí mandei para ele, ele respondeu, fez uma graça e tal, aí eu falei, bom, fico sabendo depois. Que o Henrique, ele deu aula para os grandes violonistas brasileiros que tem, né? Ele pôs no estúdio dele esse cartaz.
Que maravilhoso.
Aí ele falava pro cara, ele estudava, ele falava assim, olha, você pode estudar o dia inteiro, assim, 8 horas por dia, mas ó, aqui também pode. Você pode escolher, tem o telefone dele aqui, você conversa com o rapaz, ou aqui, então você estuda.
Nossa, gente, é fazer camiseta com esse cartaz e sair vendendo por aí, porque é maravilhoso, é uma lição de vida esse cartaz.
Então, e acho que é mais que o TikTok, porque não é que é 3, não, 10 segundos, é menos que 10 segundos.
É menos, é só hipnose, você não tem esforço.
Você não tem esforço nenhum.
E esse aqui estudando física? Não, bobagem.
Doutorado em música.
Sequelando à toa.
Ó, já recebi aqui, ó, sinais do além que eu tô atrasando a vida de vocês, né? Vamos tocar uma viola aqui?
Vamos.
Pra gente fingir que veio fazer isso aqui?
Vamos. Pode ser?
Pode ser. Não,
tira mais
minha viola, feita de pau de pinheiro, a viola me adverte e também me dá dinheiro. A viola é a ferramenta, é o ganha-pão do violeiro. A viola é a ferramenta, é o ganha-pão do violeiro. Deixa a viola me levar. Deixa a viola me levar, deixa a viola me levar, seja lá pra onde for, é pra lá que eu também vou. Deixa a viola me levar, seja lá pra onde for, é pra lá que eu também vou. A viola tá saindo por esse Brasil afora. Quem não gosta de viola, eu não ligo e não importo. Quando a viola chega, todo mundo já conhece. As águas do mar sobe, as pedras do morro desce. Quando a viola chega, todo mundo já conhece. As águas do mar sobe, as pedras do morro desce. Deixa a viola me levar. Deixa a viola me levar. Deixa a viola me levar. Seja lá pra onde for, é pra lá que eu também vou. Deixa a viola me levar, seja lá pra onde for, é pra lá que eu também vou.
mesmo que vocês estão fazendo?
É, e essa é uma música do Manelim. Essa é uma
música dele, que é o nome do show.
Que é o nome do show, que é o nome do disco dele. Então, nas plataformas, Spotify, no site do selo Sesc, vocês têm acesso a toda a obra do Manelim.
Maravilha, gente. Eu vou ter que liberar vocês aqui para não atrasar o show. Mas vocês precisam ensaiar ainda.
Não, passar o som.
Passar o som e ensaiar, porque né, vocês se conhecem agora recente, então...
Isso, a gente
é o segundo show da vida, então é importante fazer um ensaio antes.
O Tim Maia dizia que, né, eu já nasci ensaiado.
Já nasceu ensaiado. Tem que ensaiar os causos, para não contradizer o outro no meio do caminho.
É, existem uns confrontos aí no espetáculo que a gente tem que ensaiar também para não chegar na hora e não dar um furo.
Você vai ver, né, Tainá? Você vai ver.
Bom, vou ver. Agora me convenceu, eu vou ter que ir ao show. Vou abandonar o trabalho e vamos ao show.
Um emprego vai embora, então, né?
Um dos três.
Quem sabe não se abre uma nova porta para você.
Exatamente. A gente tá falando de portal aqui até agora, né? De coisas sociais.
Um novo business aí, um novo programa.
Um novo... Aquelas... Começa outra música. Para onde será que essa viola vai me levar, não é mesmo? Só sei que vocês, através da viola, chegaram a Jundiaí, chegaram ao Sesc. Né, através do lançamento do disco, e estão aí levando esse legado lindo do mestre Manelim. Gente, obrigada. Satisfação, obrigada demais. Mano.
Obrigado.
Vocês.
Muito obrigado, Tainá. Muito bom estar com vocês. Jundiaí, ótimo. Muito obrigado.
Adoramos o programa, francamente. Programa sensacional. Parabéns, viu?
Obrigado, gente. Muito obrigada. Guto, obrigada.
Guto
obrigada.
Rocco, Circos Produções, responsável pela nossa vinda aqui, junto com o selo Sesc.
Muito bem. Brigadão, gente. Ó. Todas as plataformas, nas plataformas do Sesc você encontra toda essa obra. Fiquem atentos à agenda do Sesc, que eles estão aí, ó, estão rodando. Daqui a pouquinho esses moços aqui estão tudo aposentado. É isso.
Não entendi.
Rico aposentado.
Ah, bom.
Aproveitar, você já ameaçou 3D já, que é os últimos shows, né? Então é bom a gente deixar claro para a pessoa ir nesses aqui, ó. Jundiaí, Piracicaba, Campinas, vai terminar dia 17/3 em Mogi das Cruzes. Acompanha aí. É, nas redes sociais do Sesc, acompanha esses meninos também pelas redes sociais. Tem rede social de vocês, assim? Vocês
tem são... rede social, tem site nosso, tem as nossas obras são todas também nas plataformas. É só procurar.
E tem o OnlyFans também.
Né? Ah, o OnlyFans, Pack do Pé.
Conhece o OnlyFans, não?
Não sei o que é.
Só para assinantes.
Aquele lá?
E maiores de 18 horas. Só para fãs.
Maiores de 18 horas?
Maiores de 18 anos.
Não, ah. 18 anos e sempre após 22 horas.
Como que a gente acha, então, nas plataformas?
Bom, nas plataformas digitais, Violeiro Paulo Freire, Roberto Corrêa e Cacai Nunes. E aí as redes sociais, Instagram, Facebook, essas coisas.
A gente vai deixar tudo para você que está na rádio, vai para o YouTube do Francamente, eu vou deixar tudo linkado para você encontrar estes moços e consumir todos os conteúdos que eles produzem, porque aqui tem uma parte do Brasil profundo nesta mesa hoje. É uma honra estar com vocês. Rir com vocês, ouvir vocês. E é isso, gente. Ó, vou terminar aqui, que o Guto já tá de pé aqui, ó, bravo comigo. Gente, obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Francamente, com Tainã Franco.